Edição da Noite.
Apoiar os cuidadores informais é objetivo concreto do PCP, que anuncia medidas na versão final do Orçamento do Estado. No programa Hora da Verdade, Renascença Público, o secretário-geral Jerónimo de Sousa refere que as negociações avançam em direção a mais triunfos na área dos apoios sociais. Certezas partilhadas numa entrevista onde, entre outros temas, refere o programa eleitoral do PCP, nada dirá sobre futuros acordos de governação. Quanto à continuidade na liderança, a questão não é para se colocar agora. Declarações para escutar já de seguida. A Era Astana acusa a OGMA de falhas na manutenção no avião forçado a uma aterragem de emergência no domingo em Beja. Mais à frente, a leitura de dois pilotos sobre as declarações de Peter Frost e o teor das mesmas. Ainda o Conselho de Diretores, dois temas a marcar o debate desta quinta-feira: o caso ataque ao Alcochete e o Brexit. Fique por ouvir, está com a Edição da Noite, seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
Jerónimo de Sousa anuncia apoios aos cuidadores informais na versão final do orçamento. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, o secretário-geral do PCP anuncia que ainda espera ter mais vitórias orçamentais antes da votação final. Ainda decorrem negociações, mas o Partido Comunista acredita em mais ganhos eleitorais, na especialidade quanto ao abono pré-natal e nos apoios aos desempregados de longa duração. Momentos essenciais de uma entrevista em que Jerónimo defende também que a continuidade na liderança comunista ainda não se coloca. Estas e outras posições, na entrevista concedida às jornalistas Ana Sá Lopes, do Jornal Público, e Eunice Lourenço, da Renascença.
Hoje o nosso convidado é Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português. Bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. No fim de semana passado tivemos a convenção do Bloco de Esquerda, onde ficou muito claro que aquele partido quer ir para o governo. O PCP quer ir para o mesmo governo que o Bloco?
O PCP, neste quadro, aquilo que propõe é a necessidade de uma ruptura com esta política que apresenta déficits estruturais de fundo que condicionam o futuro do país. Quando se fala, portanto, do governo, naturalmente, o Partido Comunista Português, em relação ao poder, não se põe numa posição de mero protesto, portanto, ou de espectador, mas coloca uma questão primeira e talvez principal, que é um governo para quê? Um governo para quem? Um governo para fazer que política? Porque só a ideia de querer participar no governo a todo custo, independentemente das políticas que esse governo vai realizar, portanto, nós consideramos que isso não responde nem corresponde à necessidade, de facto, de um caminho novo, de uma política alternativa capaz de resolver os países.
Que políticas é que ainda é necessário, em que ainda é necessário haver ruptura com o PS para poder haver
um acordo de governo?
Bom, em primeiro lugar, a forma de combater aquilo que são os déficits estruturantes do nosso país, designadamente pôr Portugal a produzir, portanto, aumentar a produção nacional como questão-chave, porque é daí que decorre depois o aumento do emprego e até mesmo em relação à dívida, portanto, produzindo mais, devemos menos. Um outro eixo fundamental que nós consideramos que é a importância da valorização do trabalho e dos trabalhadores nos seus direitos, nos seus salários, na política fiscal, na legislação laboral. É preciso, portanto, inverter, portanto, aquilo que o PS insiste e teima em manter, como se verificou no processo de apresentação da proposta de lei sobre legislação laboral. Uma resposta efetiva, portanto, a outros déficits, como o da demografia. É um problema que hoje, portanto, nos aflige, mas sem uma resposta às pessoas, às famílias, aos jovens casais, Nós não encontramos uma resposta, portanto, uma solução duradoura. Déficit agroalimentar, que é outro problema, portanto, do grau de dependência que temos, o nosso país que temos, em relação, portanto, a esse setor agroalimentar. A questão dos serviços públicos, da saúde, da educação, portanto, da própria segurança social. Esse déficit tremendo que existe, a par, portanto, de outro que é, do nosso ponto de vista, também importante, que é o próprio déficit energético, que está condicionado, portanto, que condiciona então, mesmo esse princípio fundamental, essa proposta que temos de pôr Portugal a produzir. Aquilo que verificamos é que o Partido Socialista insiste, portanto, em não encontrar respostas sólidas, a par desta questão central dos constrangimentos e das imposições da União Europeia e do Euro, que conduzem a limitações, uma encasinação, passo o termo, em relação às nossas perspectivas, à necessidade, de facto, do crescimento e do desenvolvimento económico, mas que encontra sempre ali, tanto barreiras, avisos, conselhos, imposições.
Há não muito tempo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu também aqui em entrevista à Renascença e ao Público que um próximo acordo numa nova legislatura devia implicar as questões internacionais e europeias. Acha que alguma vez é possível o PCP e o PS chegarem a acordo em matéria europeia?
Bom, a vida tem dinâmica, é evidente que o que é verdade hoje pode ser mentira amanhã, mas nós partimos de uma análise objetiva, que é, portanto, existe esta dificuldade, portanto, este bloqueio, este pedregulho de imposições por parte da União Europeia, que condicionam, digamos, qualquer perspectiva de que, por exemplo, o Partido Comunista Português, na sua política alternativa, patriótica e de esquerda, em que considera outro trave-mestre, que é a afirmação e defesa da nossa soberania, que, digamos, isto seja fácil, portanto, aqui encontros e convergência com o Partido Socialista.
Secretário-Geral, não será fácil, mas eu estive na Convenção do Bloco de Esquerda este fim de semana e percebi que isso não era uma linha vermelha para o Bloco. O facto do PS continuar a querer obedecer aos constrangimentos europeus e eles puseram várias linhas vermelhas, incluindo o controle público da banca e do
setor energético.
Mas era... Para o PC fazer um acordo de governo com o PS, exigiria que o PS abandonasse completamente a sua adesão à política europeia, tal como ela?
Sim, nós estamos em crer que sem, de facto, uma ruptura com esses obstáculos, com essas concessões, não há uma verdadeira política alternativa, portanto, uma política patriótica e de esquerda, como nós caracterizamos. E, infelizmente, tem sido a vida a demonstrar que temos razão, porque na atual conjuntura, portanto, nós verificamos avanços significativos, passos adiante na reposição de rendimentos e direitos dos trabalhadores e do povo português, mas depois, quando precisamos ser mais audaciosos, sei lá, em relação ao investimento público, aos déficits estruturais, portanto, que precisam de uma resposta estrutural, lá vem, digamos, essa...
Em fevereiro falávamos em contradições insanáveis com o PS. Que contradições que se podiam tornar insanáveis com o PS? Essa é uma das contradições insanáveis.
É uma contradição insanável que a vida, portanto, coloca como uma grande questão na ordem do dia, na vida política nacional.
Eu queria perguntar, a minha dúvida é, o PCP, imagino que tem 15%, e o PS tem o que tiver, 30 e não sei o quê. Para fazer um acordo de governo, o PC diz, eu não faço um acordo com um governo que obedece a estas políticas europeias. Se conseguir um acordo, como conseguiu nesta legislatura de reposição de rendimentos, nunca digas nunca, ou não me vai dizer não faço um acordo com um governo que segue esta política europeia, com um partido?
Por exemplo, o determinismo do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros revela que é um obstáculo, portanto, que neste momento se demonstra ser, portanto, uma dificuldade objetiva.
Do lado, portanto, do PS,
porque,
sim.
Porque coloca-se o PS, portanto, não abdica da sua política europeia, portanto, dos seus posicionamentos. Nós dizemos com uma grande franqueza que, portanto, nós não abdicamos de princípios, valores e projeto que temos para a sociedade portuguesa, designadamente em relação a questões tão importantes como a dívida, o serviço da dívida, o próprio déficit, o chamado déficit orçamental, portanto, enfim, em que se toma como quase como algo intocável nós termos o direito de renegociação da dívida. Nós não dizemos não pagamos, não é isso, portanto, mas a necessidade de facto de uma renegociação, portanto, mesmo como devedores temos direitos. Esta questão, portanto, por exemplo, das imposições no plano económico, a falta de afirmação da própria soberania, portanto, que hoje tem uma grande atualidade. Hoje todos nós nos inquietamos com os desenvolvimentos das forças xenófobas, racistas, do nacionalismo fechado, portanto, mas a verdade é que este mandonismo da União Europeia é fonte de alimento de sentimentos que, enfim, mal ou bem, as pessoas assumem, portanto, como uma questão fundamental, poderem decidir da vida e do futuro, do dever do seu país. E se a União Europeia, digamos, é um obstáculo a isso, e é, naturalmente surge o reflexo e a resposta inquietante, diga-se, portanto, desses movimentos onde capitalizam para si a defesa da soberania, portanto, e também, portanto, do próprio desenvolvimento económico e social. Portanto, a melhor resposta que se pode dar neste momento, portanto, a essas forças é a garantia e a afirmação da nossa soberania nacional, não num quadro isolacionista, portanto, nós defendemos, portanto, enfim, uma outra Europa de paz, de cooperação, de relacionamento entre os povos e países em igualdade de circunstâncias, e nesse sentido, enfim, pensamos que é uma dificuldade objetiva que um dia a vida vai clarificar.
E o que é que ainda é possível concretizar nesta legislatura?
Bom, acho que é possível, agora no quadro do orçamento, dar resposta a alguns problemas de especialidade, portanto,
o que é que dizer, o PCP ainda
dizer ao público e à Renascença que neste momento, portanto, estamos, enfim, boas perspectivas para novos avanços, por exemplo, na proteção social, em relação ao abono pré-natal, em relação aos cuidadores informais, aos desempregados de longa duração.
Em relação aos cuidadores informais, o que está no orçamento é só, no fundo, uma declaração de boas intenções. Em que é que se pode concretizar na especialidade?
Eu acho que a proposta do Partido Comunista Português não é apenas esse conforto. Portanto, vai aos concretos, designadamente em relação, portanto, aos apoios sociais que decorrem, portanto, desse trabalho meritório, uhum, dar garantias de, digamos, de protegendo, portanto, os direitos desses cuidadores, dessas cuidadoras, também, simultaneamente, responsabilizar o Estado por, digamos, dar sustentação, portanto, e apoios sociais necessários.
Estamos a falar de um abono,
de um abono, por exemplo, e nesse sentido, portanto, estamos ainda em fase de negociação, portanto, enfim, até 27, 28, é possível sempre, portanto, ter esta perspectiva positiva.
Só ainda em relação ao orçamento, como é que o PCP vai votar a criação da taxa de proteção civil? Alguns dos vossos autarcas gostariam que fosse aprovada, mas parece ir haver uma coligação negativa para chumbar a taxa de proteção civil.
Bom, o PCP, portanto, agirá com posicionamento próprio, Mas a ideia fundamental é esta. A proteção civil é um direito das populações que deve ser da responsabilidade do Estado. E não estamos, nem acompanhamos, nem estamos de acordo com a ideia da dupla tributação para os cidadãos que fazem, enfim, pagam os seus impostos, assumem as suas responsabilidades e, digamos, depois ter que, lá no Conselho, digamos, pagar uma taxa que significaria pagar a dobrar. Ora, nisso não estamos de acordo, portanto, deve haver uma responsabilização do Estado, portanto, em relação a essa matéria. E, nesse sentido, há uma coisa que queremos afirmar: não acompanhamos a proposta do Governo.
Vão chumbar, portanto.
Está implícito. Vamos agir em conformidade.
Está implícito. Porquê que acha que já é do domínio público que o Primeiro-Ministro, António Costa, e a maioria do Governo, prefere negociar com o PCP a negociar com o Bloco de Esquerda? O PCP, sendo as diferenças óbvias, não há cá. O Primeiro-Ministro prefere, de facto, negociar com o PCP. Porquê que acha que isso acontece?
Bom, eu não sei a razão determinante porque leva António Costa.
Portanto, tem. Mas tem tido uma boa relação institucional.
Agora, enfim, as relações, como é sabido, portanto, são sempre bipartidas, não são, portanto, tripartidas. Na parte que nos toca, portanto, em relação ao Governo, houve um elemento que eu considero, portanto, decisivo para que Costa possa ter essa opinião, que é o rigor, o fundamento dos nossos posicionamentos e das nossas propostas. Creio que isto é um elemento importantíssimo. A franqueza, a seriedade e a frontalidade com que sempre lidamos com o Governo. Enfim, estamos contra isto, mas não nos limitamos a dizer que somos contra. Portanto, enfim, fundamentando, propondo, ouvindo o Governo, mas sempre com, portanto, esse grau de frontalidade, que frontalidade, aprofundamento. Nós não temos um conjunto de bandeiras, chegamos ali, portanto, a São Bento e apresentamos ao Governo. Não. Portanto, apresentamos as propostas, fundamentámo-las, portanto, questionamos o Governo em relação às suas resistências em matérias importantes e um dos balanços que se podem fazer desta situação é que, até aqui, digamos, os compromissos, portanto, que assumiu com o Partido Comunista Português, portanto, foram cumpridos, e o que não invalida, digamos, a nossa crítica em relação a algumas áreas e matérias onde o Governo acordou, disponibilizou-se para resolver o problema, portanto, e depois começou, digamos, a derrapar, portanto, a arrastar os pés.
Tais como?
Por exemplo, em relação à questão dos professores, das forças de segurança, dos corpos especiais e até da justiça, em que havia, portanto, tendo em conta uma norma, portanto, do orçamento de 2018, a ideia da reposição e contagem do tempo, né? Mas, de repente, o Governo, enfim, resolveu, portanto, não materializar aquilo que está inscrito neste orçamento que está em vigor. É um exemplo concreto, digamos, que o Governo não cumpriu a palavra dada, nem o seu posicionamento de voto, o Partido Socialista, designadamente, em relação a esta matéria tão sensível, que é de inteira justiça que estes setores não vejam, digamos, apagar aquilo que o senso comum, portanto, determina que deveria ter outro percurso. Se as pessoas, portanto, têm um conjunto de anos em que viram congelados, portanto, a progressão de carreiras, e no momento em que se abriu, portanto, a possibilidade de pôr fim, portanto, a esse congelamento, há que repor. Portanto, estamos a falar em repor, não estamos a falar de direitos novos. De direitos novos, portanto, que seria da mais elementar justiça, portanto, e que, nesse sentido, aliás, Não vamos calar, particularmente em torno daquele decreto que o governo publicou, portanto, à revelia de qualquer negociação sindical, portanto, admitindo o princípio, porque se quer atribuir 2 anos e qualquer coisa, é porque reconhece, uhum, reconhece que há aqui uma dívida que deveria ser paga e, nesse sentido, um decreto nós não vamos derrotar o decreto, vamos tentar alterar o decreto para repor o tempo
porque
todo.
Porque derrotar simplesmente o decreto acabaria por ter o efeito de até esses 2 anos
certo,
e pico se
claro,
retirar,
claro,
não é?
Mas por isso mesmo a nossa posição é, digamos, de chamar à apreciação parlamentar o referido decreto e, digamos, procurar esta linha de reposição sem, digamos,
chumbá-lo,
portanto, ficando aquilo, ficando mãos vazias.
Ficando vazio. O público noticiou recentemente que este governo já teve mais greves e manifestações do que o anterior, mas, por outro lado, há um reconhecimento de recuperação de direitos. Como é que explica isto?
Bom, eu creio que eu falei de esperança, de reposição da esperança. E esta nova fase da vida política nacional permitiu, portanto, libertar um sentimento de libertação das pessoas, onde a repressão, até o medo, durante aqueles 4 anos do governo anterior, levava naturalmente a limitações, a conformismos. As pessoas lutavam e lutaram muito, mas semana sim, era, portanto, mais um corte, mais uma imposição. Portanto, houve este sentimento de libertação dessa sombra, portanto, opressora, portanto, de liquidação, portanto, de direitos, de uma política de terra queimada, portanto, de exploração e empobrecimento, e, digamos, num quadro, portanto, enfim, de reposição de rendimentos e direitos, a partir de particularmente muitas empresas, e esta é a novidade, empresas e setores, um grande, digamos, movimento reivindicativo, tendo em conta que, particularmente nos salários, ainda falta dar respostas de que a vida exige, portanto, estamos a pensar.
Secretário-Geral, a minha dúvida é se esta... Eu estou-me a lembrar do discurso que fez a noite das autárquicas, onde o PCP teve uma derrota em várias câmaras que era um emblema do partido. Essa reposição de esperança de que fala, não há o risco, como aliás disse nessa noite, de ser depois, em termos eleitorais, creditado ao PS, uma vez que é o PS que é governo, e, portanto, o Primeiro-Ministro tem um posto institucional, mesmo que as ideias não tenham partido dele, de acabar lucrar com isso, às lucrar com isso eleitoralmente?
Sim, portanto, nós não fazemos, não estabelecemos tanto uma ligação direta entre o resultado das autárquicas e a nova fase da vida política nacional. Porque, obviamente, portanto, esse fator poderá ter pesado, designadamente, em algumas câmaras que tínhamos ganho por poucos e que acabamos por perder por poucos. Mas, eu dou este exemplo, portanto, enfim, perdemos a Almada, mas porque é que reforçamos a maioria absoluta em Setúbal? No mesmo distrito, perdemos Alcochete, porque é que reforçamos tanto a votação em Sesimbra. Portanto, não foi esse, portanto, o fator nacional que pesou determinantemente. Pode, portanto, existir problemas locais, portanto, enfim, junto de fatores que levaram, portanto, mas que nós, portanto, nós separamos. Agora, em relação à capitalização destes avanços, eu admito que o PS possa, naturalmente, usá-los como, enfim, como fator de
para tentar uma maioria
eleitoral,
absoluta. Para tentar uma maioria absoluta.
Mas, portanto, cabe-nos a nós demonstrar, e podemos demonstrar, que sem a intervenção e a proposta do Partido Comunista Português, hoje, portanto, muitos desses avanços não teriam sido possíveis. Na medida em que o Partido Socialista não tinha, em termos programáticos, nem no governo, esses objetivos, como muitas vezes resistiu a que fossem concretizados.
Então, e olhando agora para o futuro, e vamos entrar, já estamos no fundo num período eleitoral, o programa do PCP para as próximas legislativas vai dizer muito claramente em que termos é que o PCP está disposto a entrar em acordos?
Não. Portanto,
ou isso será só uma questão pós-eleitoral?
É evidente que a melhor prova do poder é comê-lo, não é? Portanto, nós temos que primeiro participar nas eleições, portanto, e os resultados das eleições determinam muito, portanto, nessa área de poder, portanto, aquilo que acontecerá, portanto, em termos de desenho e de projeto. Aquilo que nós vamos afirmar com muita clareza é a ideia, primeiro, é possível, portanto, uma vida melhor, portanto, repondo aos rendimentos e direitos de quem trabalha ou trabalhou, portanto, isto, uma ideia, portanto, de que não estávamos condenados, nem estamos condenados a retrocessos e a injustiças, portanto, que ainda continuam a prevalecer. Esta é uma ideia. Segundo, a verificação que, apesar desses avanços, existem constrangimentos, dificuldades, tendo em conta que a problemas estruturais que há pouco referia, é preciso uma resposta estrutural. E a resposta estrutural é, digamos, a ruptura com esta política de direita, porque há outra componente crítica, tanto em relação ao Partido Socialista, que em questões tão importantes como a legislação laboral, estamos a falar dos direitos de quem trabalha. Portanto, onde um Partido Socialista deveria ter, digamos, a ideia de que, portanto, os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores muitas vezes têm sido fronteira entre a esquerda e a direita. E o PS fez uma opção em relação à legislação laboral. Convergiu com o PSD e o CDS em matérias importantíssimas para a vida dos trabalhadores. Portanto, essa ruptura tem que ser feita e, naturalmente, com a apresentação de uma alternativa. Não dizemos não porque não. Dizemos não porque, do nosso ponto de vista, existe outro caminho para fazer. Mas, para isso, naturalmente, é preciso mais força. Portanto, ao Partido Comunista.
Secretário-Geral, estou a vê-lo aí para as curvas, como uma vez disse. Este vai ser mesmo o seu último mandato como secretário-geral do PCP?
Decorrendo tudo normalmente, ainda faltam 2 anos para o futuro Congresso. Estou a pensar, portanto, naturalmente no futuro imediato, estou a pensar, portanto, que isto é uma tarefa exigente, como imaginará, portanto, e aquilo que se faz com 70 não é a mesma coisa que quando se tem 30, mas aquilo que eu posso garantir é que não vou calçar as pantufas, portanto, se existir uma decisão própria e do meu partido nesse sentido, continuar a dar a minha contribuição, pode-se alterar as responsabilidades, não altera, portanto, a minha força anímica em torno do ideal e do projeto que defendo para Portugal.
Muito obrigada por nos ter dado esta entrevista. Nós voltamos para a semana.
Gostei vê-las.
Muito obrigada.
Obrigada. Voltamos para a semana com um novo convidado.
Foi mais uma edição do programa Hora da Verdade, sempre à quinta-feira na Renascença e também no Jornal Público. Agora a acusação da Air Astana. A companhia aérea acusa a OGMA de falhas na manutenção no avião forçado a uma aterragem de emergência no domingo em Beja. Possibilidade de resto avançada na investigação ao incidente. O presidente da companhia, Peter Frost, é claro.
The control faults experienced quite clearly came as a result of work performed during the scheduled C-check by OGMA.
Peter Frost da Era Stana, em conferência de imprensa, a afirmar que as falhas nos controlos resultaram claramente dos trabalhos efetuados durante a operação de manutenção programada na OGMA. Ora, ouvido pela Renascença, o presidente da Associação de Pilotos de Linha Aérea considera precipitada a acusação do presidente da Era Stana. O comandante Miguel Silveira lembra que a investigação ainda decorre, diz que a OGMA é uma entidade de referência em trabalhos de manutenção.
Eu vejo com um atrevimento enorme do presidente da Era Stana estar a fazer declarações sobre uma investigação que ainda decorre no âmbito do SPIAF, que está a trabalhar de uma maneira absolutamente fantástica e no cumprimento em termos de prazos, absolutamente dentro daquilo que se faz na Europa. Saiu um relatório muito preliminar, uma introdução ao que aconteceu, a investigação decorre, o relatório ainda não saiu, de modo que não sei o que é que o presidente da Era Stana saberá, que nós não saibamos, mas ele tem direito de fazer as declarações que quiser. Agora, o que nós temos é a OGMA, uma entidade de referência ao longo de muitos anos e com muita experiência em trabalhos de manutenção e que, obviamente, como todos nós na vida, poderá ter cometido um erro ou não. Se foi falha técnica, é falha técnica, mas poderá ter sido cometido um erro.
Para o comandante Miguel Silveira, a acusação e a eventual responsabilidade da OGMA não prejudica a imagem da empresa.
Eu acho que não prejudicará a OGMA, porque eu conheço muito bem a OGMA, e a OGMA tem uma organização onde está incluída a resiliência. E se foi um erro, utilizando o conceito de resiliência, que obviamente, penso eu, será posto em prática pela OGMA, portanto, um eventual erro, que não sei se foi ou não, mas tudo o que de mal aconteceu com aquele voo, a OGMA, através do conceito de resiliência no tratamento de uma crise, sairá mais fortalecida.
O presidente da Associação de Pilotos de Linha Aérea não deixa, contudo, de entender a preocupação do presidente da Era Stana.
Atenção, eu entendo a posição do presidente da Era Stana, que muito provavelmente tem um avião que custa centenas de milhões ou mais de uma centena de milhão de dólares e que se calhar não voltará a voar, não é? Mas para isso nós temos os seguros, temos todo o resto e temos que lidar com a realidade das acusações através de declarações que eu tenho como, no mínimo, inconvenientes, porque ainda decorre uma investigação. A mim, muito antes de me preocupar com a OGMA, preocupa-me que venha de um presidente de uma empresa de transporte aéreo.
O comandante Miguel Silveira, o presidente da Associação de Pilotos de Linha Aérea. Já o comandante Paulo Soares, diretor do aeródromo de Viseu, diz que a acusação do presidente da Era Stana prejudica a imagem da OGMA, piloto da TAP durante 25 anos. Paulo Soares não deixa, contudo, de lamentar as afirmações do responsável da companhia aérea.
Julgo que, efetivamente, a declaração é precipitada porque está a decorrer um inquérito. Eventualmente, o senhor presidente da companhia terá elementos de que não estão ainda no foro público. Mas também ele está obrigado à reserva de informação enquanto decorre a investigação de um acidente grave. Enquanto não se souber efetivamente o que é que se passou e o que é que levou a isto, as OGMA serão beliscadas na sua reputação, que tem uma reputação de muitos anos e muito trabalho, e não creio que nenhuma maintenance repair no mundo inteiro alguma vez cometesse um lapso ou um erro ou uma falha propositadamente.
Nestas declarações à Renascença, o comandante Paulo Soares lembra nas dificuldades que a Era Stana tem tido em operar no espaço comunitário.
Também compete ao operador verificar o que é que andam a fazer no seu próprio avião, porque, talvez não seja uma informação muito veiculada, as aeronaves da Era Stana não têm registro do Cazaquistão. As aeronaves da Era Stana, que esteve muitos anos na lista negra da Comissão Europeia, isto é, proibida de voar para a Europa, e só o está a conseguir fazer porque todas as suas aeronaves estão registadas num protetorado holandês de Aruba. Porque a matrícula da aeronave são todas de Aruba. Isto é, foi preciso encontrar uma solução para que a supervisão da aeronavegabilidade fosse feita por um Estado europeu, no caso concreto, a Holanda.
O comandante Paulo Soares e também o comandante Miguel Silveira foram ouvidos pelo jornalista Henrique Cunha. Poucas horas depois da aprovação do rascunho do acordo para o Brexit, 6 elementos do governo britânico pediram admissão. Já a primeira-ministra Theresa May reitera a promessa deixada na reunião extraordinária do Conselho de Ministros, conseguir o melhor acordo possível para a saída do Reino Unido da União Europeia. Tema em debate, em mais uma edição do Conselho de Diretores, um debate moderado por Ana Galvão e pelo jornalista Sérgio Costa. Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro e Vítor Matos, editor de Política do Expresso, conversam ainda sobre os casos que marcam a atualidade do desporto português. Graça Franco começa por analisar a forma como foi detido Bruno de Carvalho.
Eu acho isto muito difícil de compreender, porque não só a detenção de Bruno de Carvalho no domingo à noite, como o próprio argumento para utilizar, para entrar na sua residência àquela hora, e não é sequer uma questão de Bruno Carvalho, é uma questão que nos vamos habituando a ver com aquele circo mediático montado à espera da exibição, digamos, da presa. Eu já escrevi isso, acho que de facto é lamentável que o tempo da justiça, em vez de ser compreensivelmente mais lento do que o tempo mediático, tenha umas súbitas coincidências e depois se arraste de uma forma que eu acho absolutamente inexplicável. Não pode ser só falta de meios que leva a que este caso, que é aparentemente simples, ou seja, é uma agressão coletiva aos jogadores, ao fim de 6 meses haja 38 pessoas detidas, 23 estão em prisão preventiva, praticamente, se não tiverem acusação, saíram no dia 21, e tudo isto se desenrola à beira de evitar que estas pessoas saiam de facto, e portanto se prolonga o processo por tempo aparentemente indeterminado. Eu acho isto verdadeiramente chocante e inadmissível.
Vítor Matos, bem-vindo ao Conselho de Diretores. É uma pouca vergonha a forma como tudo isto se desenrolou?
Na verdade, isto é uma pouca vergonha desde o dia em que começou. Desde o dia em que houve os ataques, depois todo o processo de desburonização do Sporting, com aquelas longuíssimas conferências de imprensa em que nós fomos também, nós jornalistas, cúmplices de todo aquele aparato e de todo aquele tipo de linguagem, demos todo o destaque, exagerado, aquilo merecia cobertura, mas não aqueles infinitos diretos que se fizeram. Depois todo o processo que levou à eleição da nova direção do Sporting, todos os casos que envolviam Bruno Carvalho, e agora esta questão que, enfim, por um lado já estamos habituados a uma atuação do Ministério Público e das polícias que se calhar devia ser mais comedida, uma prisão à noite, um domingo, isto faz lembrar outro tempo, as coisas hoje não deviam ser assim. E depois de tanto tempo para depois acabar por ser libertado, e o Ministério Público agora vai pedir recurso, soubemos há uma hora, talvez.
Sim. Uhum. Olha, vamos juntar aqui à conversa o Pedro Santos Guerreiro. Olá, Pedro. Boa tarde. Olha, estava a falar o Vítor também desta questão da imprensa e da abertura de jornais com o Bruno de Carvalho. Eu sei que já se discutiu muito este assunto, mas está de novo na ordem do dia. Tu achas que, de facto, a imprensa teve algo a ver com tudo isto? Há quem diga que houve aqui, ou seja, que se impulsionou muito os ânimos, não é? Com as discussões em alguns programas de televisão, e que sim, isso também teve influência com aquilo que aconteceu.
Vamos lá ver. A questão é um bocadinho mais genérica, porque tem a ver com o ambiente de crescente agressividade que se vive à volta do futebol, e ele é em grande parte alimentado pelo tal circo mediático, mas que não é feito por jornalistas, já agora, não é? É essencialmente feito por comentadores, e não são todos, são alguns, que têm vindo nos últimos anos a aumentar muito essa agressividade. E houve, desde Alcochete, houve de facto uma visibilidade dada a este caso, não tanto em relação ao Alcochete, porque isso parece-me inteiramente justificado, tratou-se de um ato de violência coletiva inédita e intolerável, mas sobretudo em relação àquilo que o Vítor chamava de desburonização. Ora, sendo o que aconteceu em Alcochete gravíssimo, obviamente tem que ter consequências. Sou pena até de passar a ser relativizado o papel das claques quando levado a um extremo de violência como aquilo que vimos. Isso é absolutamente intolerável, quer do ponto de vista judicial, quer do ponto de vista, já agora, legislativo. Agora, o que aconteceu esta semana parece-me claramente no sentido contrário. porque aquilo que me parece que aconteceu foi um fiasco do ponto de vista da investigação e da acusação. A detenção num domingo, há uma razão para ela, de que podemos concordar ou discordar, mas a razão será a seguinte: as autoridades terão querido prender ou deter o líder da Juveléu num dia de jogo de futebol, suspeitando que encontraria num dia de jogo droga e, portanto, poder avançar também com suspeitas e acusações de tráfico de droga na sede da Juveléu. E, ao que foi noticiado, de facto foram encontrados estupefacientes. E, tendo sido isso num dia de jogo, portanto, domingo, a detenção de Bruno de Carvalho teria que ser em simultâneo, e essa terá sido a razão da detenção no domingo.
Mas depois esperamos agora, cinco dias. Mas
porquê tinha que ser em simultâneo, Pedro? Qual era a ideia? Porquê tinha que ser em simultâneo?
Porque
já houve muitos domingos em seis meses.
Porque um teria que ser, porque um está ligado ao outro, e portanto se fosse detido um, o outro perceberia automaticamente que queria ser detido. Enfim, eu não estou a defender ou a acusar, estou só a dizer que a justificação terá sido esta. Agora, depois passaram vários dias, houve pessoas detidas durante quatro dias para interrogatório, houve greve judicial, houve o facto também dos advogados de defesa terem querido ler todo o processo, mas no fim desses quatro dias, e quatro dias parece manifestamente exagerado, segundo a lei, entre a detenção e a presença no juiz só podem passar dois dias, sendo que depois não há data,
foi um tempo excessivo.
Não há prazo, para, a partir do momento em que comparece perante o juiz, não há um prazo previsto, tem que ser um tempo razoável. Parece-me um tempo excessivo. Independentemente de ser Bruno de Carvalho ou quem quer que seja, mas só para terminar, no fim disto tudo, a questão não é Bruno de Carvalho e o líder da Juveléu não terem ficado em prisão preventiva. A questão é que o juiz considerou que não há prova suficientemente forte. E isso indicia que a acusação não é forte.
Ainda assim, o caso de Alcochete já foi há meio ano. Entretanto, surgiram outros casos de violência associada ao futebol. Identificam algum avanço no combate à violência no desporto, Graça?
Eu não, eu acho que é que agora há um bocadinho mais de medo e espero que funcione como efeito dissuasor, mas não creio que estejam reunidas as condições para que naturalmente haja menos violência. Acho que, aliás, a sociedade como um todo está a caminhar para uma desvalorização da violência.
A questão das claques parece-me que é uma questão bastante importante. E o Expresso noticiou em maio, junho, fez uma notícia de que o Governo estava a preparar medidas para obrigar os membros das claques a serem identificados.
Justamente.
Estava a preparar medidas para serem mais apertadas estas regras. Ora, eu tenho uma opinião um bocado radical em relação a isto. Eu acho que as claques deviam acabar, e deviam acabar como acabaram em Inglaterra, e foi uma decisão de absoluta higiene para a sociedade e para o desporto. Não é para o futebol, é para o desporto. As pessoas, as famílias, irem ao futebol, irem ao desporto sem estarem preocupadas, sem ver aquele espetáculo triste de uma multidão escoltada pela polícia para ver se não há incidentes.
Não é só isso. Na última semana ocorreu um caso, enfim, grave, confrontos entre adeptos do Benfica e do Ajax. Dá uma péssima visibilidade do país. O caso está a ser investigado pela UEFA. E esta semana, Pedro Santos Guerreiro, na Renascença, o secretário de Estado do Desporto, disse algo como, confrontado com estes factos, não há uma receita europeia para combater o fenómeno. Como comentar esta declaração? Isto não revela algum conformismo com o quadro de violência associado ao futebol?
Não, esperamos que não, não é? Não há uma receita europeia, enfim, eu não ouvi as declarações, mas significa que têm sido adotados vários caminhos diferentes, e o caso inglês, que é o mais radical, também acontece, porque a situação em Inglaterra era também a mais radical no mais sentido. Portanto, tanto quanto sabemos, o Governo está a preparar a proposta de lei que tem que ser levada à Assembleia da República em torno das...
Mas já foi anunciada há muito tempo.
Em torno das claques. Ele estará, tanto quanto sei, neste momento à espera de agendamento na Assembleia da República para discussão, porque se trata de matéria que tem que ser legislada em lei, não em decreto-lei, ou seja, em matéria da Assembleia da República e não apenas de Governo. Agora, esperemos que o Governo legisle nesse sentido, mas também concordo com o que dizia a Graça, que isto é uma questão social e, portanto, não é só uma questão de legislação, e, enfim, nós conhecemos muitos casos em que se produzem leis em que se passam a punir determinados comportamentos de forma mais grave, etc. Mas a nossa tolerância ou intolerância à violência deve ser não apenas, deve resultar não apenas de atos legislativos, também de atos judiciais na sua punição e investigação, uhum. E também do comportamento social dos adeptos, das famílias e já agora dos comentadores e dos comentadores que as televisões aceitam ou não aceitam, porque tem havido muitos comentadores que são absolutamente incendiários.
E vamos mudar de tema, vamos falar do Brexit agora. Graça, o que é que está a acontecer no Reino Unido? Parecia a coisa tão desenhada. Olha, e agora temos um governo que está prestes a cair, ou que pode vir a cair.
Pode vir a cair, e a senhora May não sei se consegue aguentar muito tempo em pé. Vamos esperar que sim, porque eu penso que, apesar de tudo, aquilo que se chegou a acordo com a União Europeia é menos mal do que não haver acordo, e também é provável que já não haja tempo para fazer um acordo melhor. Portanto, apesar de tudo, enfrentando o seu próprio partido e uma eventual moção de confiança dos próprios conservadores, para além de depois ter de enfrentar o Parlamento, onde os trabalhistas evidentemente vão tentar potenciar o mais possível o grupo eurocético dentro dos conservadores, eu espero que a senhora May se consiga manter em pé, apesar de tudo, porque eu acho que ainda pior será um Brexit.
Um hard Brexit.
Exatamente.
Uhum. Vítor, será que Theresa May irá aguentar o seu próprio governo perante estes sinais que surgem do Partido Conservador, do seu próprio executivo, contrários a este acordo técnico, como foi assim designado?
Acho muito difícil que o governo pelo menos se mantenha coeso e durante muito tempo, independentemente de haver ou não o No Confidence Vote ou a moção de censura debatida no Parlamento. O que temos aqui é uma dissolução generalizada, é uma dissolução de tudo. Temos uma dissolução de uma certa União Europeia, atlantista e não apenas continental. Temos uma dissolução do governo de Theresa May, quer dizer, foi perdendo ministros por este caminho. Hoje vi um título, falou em 18, eu não vos fui contar.
Não sei, há três confirmados
não, hoje,
e
mas
mais
no
três,
ao longo deste processo
só hoje
todo.
Foram seis membros do
seis
governo.
Seis membros
é?
Do governo, exato. Portanto, tudo está a dissolver. Isto parece pronunciar não só o governo, mas uma profunda divisão, eu não quero vaticinar uma dissolução do Partido Conservador, mas uma profunda divisão que marcará com certeza o partido para os próximos anos, independentemente do futuro da senhora May, mas também vamos ver até onde não chegará uma crise económica ao Reino Unido por causa desta questão, mas claro. Mais grave do que isso é a possível dissolução do Reino Unido, porque hoje a Primeira-Ministra da Escócia já disse
exatamente.
Que desta forma vamos voltar ao referendo da... ao referendo da independência. E depois ainda temos a questão da fronteira com a Irlanda, que também não será pacífica. E com a falta de ligação que o Reino Unido já tem neste momento, será circunstancial, pelo menos enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos. Portanto, temos aqui um Reino Unido que ficará isolado entre a Europa e os Estados Unidos e possivelmente com o fim do Reino Unido.
Vítor Matos, Graça Franco e Pedro Santos Guerreiro e os principais temas da semana em debate com a moderação de Ana Galvão e do jornalista Sérgio Costa. É o espaço Conselho de Diretores, como é habitual às quintas-feiras ao final da tarde, com o essencial desse mesmo debate aqui no Edição da Noite. Programa que fica por aqui. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da Noite.